Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo levou o evangelho de Jesus Cristo a Tessalônica depois de deixar Filipos, onde, como resultado da sua pregação, foi preso, açoitado e ordenado que deixasse a cidade. Em Tessalônica, ele foi à sinagoga durante 3 sábados, disputando com eles sobre as Escrituras. E houve tanto interesse que no 3º sábado, quase toda a cidade se reuniu, o que causou inveja em alguns judeus que haviam em Tessalônica. Os judeus começaram a criar problemas para Paulo. Eles foram à casa em que Paulo estava hospedado para prendê-lo. Mas Paulo, que havia descoberto os planos deles, partiu e foi para Bereia. Também houve contendas em Bereia depois de algumas semanas. Silas e Timóteo, os companheiros de Paulo, ficaram em Bereia para fortalecer os irmãos enquanto Paulo foi para Atenas. Quando eles se juntaram a Paulo em Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para encorajar os irmãos e ver como eles estavam. Depois, ele, Silas e Lucas partiram para Corinto. Paulo ficou em Corinto por cerca de 2 anos. Nesse período, Timóteo trouxe notícias da igreja em Tessalônica e falou de alguns problemas que estavam ocorrendo ali, o que levou Paulo a escrever a primeira epístola. Timóteo foi mandado de volta a Tessalônica com a primeira carta. Outras questões ainda permaneciam não resolvidas. Alguns dos problemas que Timóteo relatou ainda ocorriam quando ele retornou. E então Paulo escreveu sua segunda carta, provavelmente 1 ano depois da primeira. Essas são as primeiras 2 cartas que Paulo escreveu de Corinto, na sua segunda viagem missionária, para a igreja que ele fundou em Tessalônica. Por isso, como Silas e Timóteo estiveram com Paulo na fundação da igreja, ele inclui os seus nomes na saudação. Versículos 1 e 2. Paulo e Silvano, ou Silas, e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação é idêntica à saudação feita na sua primeira epístola, a qual comentamos semana passada. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, Paulo está dando graças a Deus aqui. Ele achava necessário dar graças a Deus por 2 características, por 2 traços muito positivos daquela igreja. Primeiro, porque a sua fé crescia extraordinariamente. Segundo, porque o amor deles pelos irmãos era muito grande. Que características fantásticas para rotular uma igreja. Uma igreja de grande fé e uma igreja onde o amor de Deus entre as pessoas era abundante. Versículo 4. De maneira que nós mesmos, disse Paulo, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, na verdade, Paulo diz, nós nos gloriamos de vocês ao compartilharmos em outras igrejas. Nós nos gloriamos no que Deus tem feito em vocês. Gostamos muito de compartilhar o que o Senhor faz no seu meio. Versículo 4. Por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. E assim aquela igreja passou por muita perseguição. E isso é interessante. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que a perseguição nunca a prejudicou. A igreja sempre prosperou durante as perseguições. A igreja na China foi cruelmente perseguida depois que o comunismo assumiu o poder. Durante esse período de grande tribulação, quando, em algumas províncias, havia apenas 1 Bíblia para 100 mil crentes, a igreja cresceu e se expandiu tremendamente. Inclusive, alguns estimam que haja cerca de 100 milhões de crentes na igreja chinesa. Mama Kwan veio nos visitar recentemente. Ela foi uma das líderes da igreja doméstica na China. Ela compartilhou conosco sobre os milhões que estão aceitando Jesus Cristo, mesmo diante de grande perseguição. Na verdade, o efeito da perseguição da igreja é separar o joio do trigo. Isso faz com que os verdadeiros crentes realmente tomem uma decisão e que a sua fé cresça. E então, numa igreja que estava sendo perseguida, a fé cresceu extraordinariamente. E claro, isso os uniu. A perseguição faz com que o corpo seja mais unido, ao apoio de um ao outro e o amor de um pelo outro. Durante o período inicial da história da igreja, desde o livro de Atos, a primeira perseguição da igreja em Jerusalém resultou na dispersão da igreja por toda a região. Mas os resultados da dispersão da igreja é que igrejas foram abertas em todo lugar. Onde quer que eles fossem, eles firmavam sua fé em Cristo. E, na verdade, o resultado da perseguição foi uma expansão, uma rápida expansão do ministério da igreja. A igreja cresceu grandemente durante a perseguição no primeiro, segundo e terceiro séculos. Quando a perseguição terminou, houve uma diminuição do crescimento, da influência e do poder da igreja. Quando a igreja começou a ser aceita na sociedade como uma instituição, e conforme ela começou a ser adotada e aceita pelo mundo, ocorreu uma diminuição do poder da igreja, da fé da igreja, da efetividade da igreja. E então, na verdade, a perseguição nunca impediu a obra do Senhor, mas frequentemente teve o efeito contrário, o de expandi-la. E assim, aqui em Tessalônica, havia perseguições e tribulações. Eles suportavam as tribulações com paciência, e o efeito das perseguições nas suas vidas era o aumento da fé e a abundância de amor. Agora, as perseguições e tribulações que eles passaram era, versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus. E daqui a pouco, Paulo vai falar sobre um período de tempo que está se aproximando, em que Deus vai julgar o mundo. E haverá um período de muita tribulação que se dará sobre a terra. Eu creio que isso não está longe de acontecer. Esse período de grande tribulação está descrito em detalhes no livro de Apocalipse, começando no capítulo 6, com a abertura dos sete selos, depois com o soar das sete trombetas e depois com o derramar das sete taças da ira de Deus. Quando o juízo de Deus descer sobre a terra, ele será tão severo que as pessoas vão até questionar e contestar a imparcialidade e a justiça de Deus. Mas, evidentemente, Deus será justo em seu julgamento. E a perseguição que haverá quando descer o julgamento de Deus sobre os incrédulos será uma prova concreta da justiça de Deus. Eu acho interessante que durante o período da grande tribulação, enquanto as taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra e uma voz vem do altar do templo declarando: "Verdadeiros e justos são os teus juízos, ó Senhor." Deus irá julgar o mundo, o grande período de tribulação, e as pessoas estarão inclinadas a contestar a justiça de Deus por causa da severidade. Nós estamos estudando Apocalipse nas noites de quinta, e então nós veremos tudo isso com detalhes no nosso estudo nas quintas-feiras. Mas Jesus disse que haveria um grande período de tribulação, como o mundo nunca viu e nunca verá novamente. Nos primeiros quatro selos, que são abertos, os subsequentes juízos trarão morte a um quarto dos habitantes da Terra, o que está estimado em pouco mais de 4 bilhões de pessoas. Você imagina a devastação que virá sobre a Terra, com guerras, fome e tudo mais aniquilando um quarto dos habitantes da Terra? Nós estamos inclinados a dizer: Deus, destruir tantas pessoas não parece justo. Mas a justiça de Deus certamente será manifesta, assim como é manifesto o caráter daquele que for aniquilado. E depois, mais tarde, em outra série de juízos, um terço dos habitantes da terra serão mortos quando o abismo se abrir e criaturas saírem da terra. Como disse Jesus, será um tempo de grande tribulação, um terremoto como nenhum outro. E Deus disse: "Eu farei tremer a terra uma vez mais, até que tudo o que possa ser abalado seja abalado, e apenas o que não pode ser abalado permaneça." A grande tribulação. Deus será justo. Ele será justo no juízo dele. A atitude do mundo em relação ao verdadeiro crente será uma prova manifesta da justiça do juízo que Deus vai trazer sobre a terra. versículo 5 ainda, para que sejais considerados por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Agora, quando Jesus falou aos discípulos sobre a grande tribulação que viria e sobre os eventos devastadores que acontecerão, ele disse lá em Lucas 21, versículo 36, orem o tempo todo para que sejam dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando os eventos devastadores começarem a acontecer, quando as estrelas começarem a cair, quando a chuva de meteoros atingir a Terra numa tremenda devastação, ele disse, orem quando essas coisas acontecerem. Orem para que vocês sejam achados dignos de evitar todas essas coisas e de estarem diante do Filho do Homem. Aqui Paulo diz que eles sejam dignos. Aqui Paulo fala sobre eles como sendo dignos de estarem no reino de Deus, e que é pelo reino que eles sofrem. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Mas não seria justo da parte de Deus mandar juízo sobre os seus próprios filhos. Essa foi a premissa de Abraão ao negociar com o Senhor sobre a destruição de Sodoma. Ele disse lá em Gênesis 18, não faria justiça o juiz de toda a terra? Destruirás também o justo com o ímpio? Senhor, não seria justo destruir o justo com o ímpio? E assim Deus libertou Ló antes da destruição, ou antes que a tribulação ou que o juízo ocorressem. É justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Descanse nessa verdade, o Senhor vem para vocês com os anjos do seu poder. Paulo mencionou isso na sua primeira carta, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim estaremos sempre com o Senhor. E então, vocês que se preocupam por causa do grande período de tribulação e juízo que está por vir, descansem conosco, pois o Senhor vai se manifestar com seus anjos de poder. Versículo 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Observem sobre quem a vingança será lançada. Não será sobre os filhos de Deus, não será sobre a igreja. Ele irá tomar vingança sobre os que não conhecem a Deus. Versículo 8 ainda. E dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre eles que o grande juízo será lançado. E digo mais, eu certamente não iria querer estar por perto quando a ira de Deus começar a ser derramada. Quando chegarmos aos detalhes em Apocalipse, eu tenho certeza que vocês também não vão querer estar aqui. Paulo está se referindo aqui aos que não obedecem ao Evangelho. Versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Serão eternamente separados de Deus. E eu não consigo imaginar nada mais assustador do que isso. Versículo 10. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E assim o Senhor está vindo para tomar vingança no que diz respeito aos pecadores, com relação aos santos, para ser glorificado em seus santos e para ser admirado em todos os que creem. E assim ele vem para receber a glória e a honra e o poder e a autoridade e o domínio que lhe são por direito. De novo, Apocalipse 5 diz, digno é o Cordeiro de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Digno é Jesus de receber a glória, de ser glorificado em seus santos, de ser admirado por todos os que creem por causa do nosso testemunho entre vocês. Versículo 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Jesus disse: orem o tempo todo para que vocês sejam achados dignos de evitar essas coisas. E Paulo disse: eu oro sempre para que vocês sejam achados dignos da sua vocação. Versículo 11 ainda: e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. E então essas são as coisas pelas quais Paulo orava por eles. Primeiro, para que fossem achados dignos, para que o Senhor os considerasse dignos de estar no convívio celestial, para que ele pudesse cumprir neles todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Versículo 12, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E toda a glória seja manifesta na igreja, através da igreja e em Cristo na sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude disso ou por causa disto, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora, alguns diziam que a perseguição que eles estavam sofrendo era a grande tribulação, que o dia da vingança de Deus já havia chegado. Chegaram até a enviar cartas supostamente escritas por Paulo, dizendo que eles estavam certos e que aquele era o dia da vingança. E essa é a grande tribulação. E Paulo escreve para corrigir isso. Não acreditem em nenhuma carta supostamente escrita por mim. No final desta epístola, Paulo diz: saúdo da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as minhas epístolas. As falsas cartas que eram enviadas não eram assinadas de próprio punho por Paulo. Por isso, ele faz referência ao fato de que ele pessoalmente assina as epístolas que ele escreve. Embora ele tenha ditado e outro tenha escrito, no final ele assina seu nome para que as cartas tenham autoridade e para que saibam que foi realmente de Paulo. E então, não fiquem perturbados em seus espíritos pela palavra de outro ou por alguma carta que supostamente tenha vindo de nós, achando que o dia do Senhor já está perto ou que já chegou. Versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E então, duas coisas deverão preceder o dia da vingança e da ira do Senhor, que virá sobre a terra. Primeiro, uma grande apostasia. Agora, a palavra apostasia tem sido discutida por alguns como se significasse partida. Alguns até tentam relacioná-la ao arrebatamento da igreja, referindo-se a ela como se fosse partida. Essa versão tem alguns problemas, e em vez de tentar assumir uma postura quanto a isso, nós vamos apenas mencioná-la como sendo uma possibilidade. Mas nós sabemos que quando falou da sua volta, Jesus disse lá em Lucas 18:8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele fez uma pergunta, depois ele disse de novo, lá em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E assim, Jesus parece indicar a palavra apostasia. Eu, pessoalmente, acredito que existe apostasia entre nós. Quando eu vejo a condição geral da igreja de Jesus Cristo, há uma grande apostasia. Algumas igrejas têm ordenado homossexuais declarados, a igreja homossexual, a igreja metropolitana e outras. Quando eu leio as afirmações de alguns dos ministérios que se unem à luta contra qualquer coisa boa e decente, existe uma tremenda apostasia. Igrejas como as nossas são exceções, não são a regra. Existe uma grande apostasia hoje, mas também há uma segunda coisa que deve ocorrer antes da tribulação. O homem do pecado, o filho da perdição, deve se manifestar. Esse homem do pecado, filho da perdição, é comumente chamado de anticristo. O título Filho da Perdição é um título interessante, porque na verdade ele é filho de Satanás. E então, assim como Jesus foi Deus encarnado em carne, o anticristo será Satanás encarnado. Satanás tomará um corpo, ou, mais provável e mais literalmente, possuirá um corpo. Assim como os demônios podem possuir corpos, o próprio Satanás vai habitar num corpo. Por isso, ele é chamado de filho da perdição. Nós sabemos que houve outra pessoa que foi possuída por Satanás, Judas Iscariotes. A Bíblia diz, entrou Satanás em Judas. E é interessante porque Jesus chamou Judas Iscariotes de filho da perdição. Agora, Satanás voltará a possuir um corpo. E Apocalipse 13 diz que ele dá a esse anticristo todo o seu poder, toda a sua autoridade, todo o seu trono. Agora, ele entrega o mundo ao anticristo, porque o mundo pertence a Satanás. Vocês se lembram? Jesus veio para redimir o mundo. E Satanás levou Jesus para o alto de uma montanha e disse, veja todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isto te darei se prostrado me adorares, pois eles são meus. Satanás estava se gabando. Ele disse, eu posso dar a quem eu quiser. Jesus não contestou, mas recusou. Cristo veio para remir o mundo, não prostrando-se a Satanás, mas pagando o preço do resgate na cruz. Mas Satanás dará ao homem do pecado, ao filho da perdição, o seu trono, a sua autoridade, o seu poder. E ele vai governar o mundo. E os primeiros 3 anos e meio do seu reinado serão um período de muita prosperidade sobre a terra. E as pessoas vão cantar, puxa, os dias felizes estão de volta. E esse homem será um fazedor de milagres. Esse homem vai trazer soluções maravilhosas para situações problemáticas do mundo. Esse homem vai trazer fim às dificuldades e ao mal-estar econômico em que o mundo se encontra. E esse homem vai trazer fim a todas as terríveis guerras. Ele vai trazer paz e prosperidade. Todos vão ter empregos e as coisas vão ser ótimas. E o mundo vai aclamar esse homem como o Salvador. Uma das suas façanhas vai ser trazer uma solução de paz ao problema da reconstrução do templo em Jerusalém. Agora, muitos judeus ortodoxos, devotos, desejam ardentemente reconstruir o templo. Muitos outros judeus, na verdade, não estão nem aí. Mas os judeus ortodoxos estão realmente determinados a reconstruir o templo. Mas existe um problema maior. O monte do templo está sob controle muçulmano. E ali, quase no meio do monte do templo, fica o Domo da Rocha, um local sagrado para os muçulmanos, porque eles acreditam que essa foi a rocha de onde Maomé subiu aos céus depois da sua viagem milagrosa de Meca a Jerusalém. Recentemente, alguns judeus foram presos quando tentavam entrar escondidos no monte do templo com explosivos para explodir o Domo da Rocha. E muitos clamam pela volta de Israel ao monte do templo. Isso deixou os líderes de Israel profundamente preocupados, porque eles já têm problemas demais e não querem misturá-los a problemas religiosos. Eles sabem que qualquer ação evidente contra o controle muçulmano do Monte do Templo, vai desencadear uma guerra santa dos muçulmanos contra os judeus. E embora no passado os judeus tenham sido bem-sucedidos em batalhas contra o Egito, a Jordânia e a Síria, eles não querem lidar com muçulmanos religiosos fanáticos e com um fanatismo religioso que possa destruir a nação de Israel. Eles não querem enfrentar isso. Eles acham que podem muito bem passar sem esse problema. E então, a visão oficial do governo é deixar as coisas como estão. Não criar qualquer distúrbio. Mas existe um elemento fanático determinado a criar distúrbios. E então isso continua sendo um assunto muito sensível. Quando Satanás entregar o controle do mundo ao homem do pecado, o filho da perdição, uma das coisas que ele vai ter é uma grande solução para o problema, porque ele vai oferecer uma aliança com Israel. Ele vai dizer: vejam, há muito espaço na parte norte do Monte do Templo. Vocês poderão reconstruir seu templo no lado norte, lá no Monte do Templo. Tudo o que temos que fazer é colocar um muro que vai atravessar o centro do Monte do Templo, deixando o Domo da Rocha e a Mesquita do lado sul. E vocês poderão ter todo o terreno, de 10 a 15 acres, no lado norte e poderão construir ali seu templo. Os muçulmanos vão ficar satisfeitos porque terão preservado o direito de posse dos seus lugares santos. Os judeus também ficarão satisfeitos porque eles terão um lugar para construir o templo no Monte do Templo. Eu realmente acho que muito em breve será revelado e provado que, na verdade, o Templo de Salomão ficava ao norte do Domo da Rocha, cerca de 100 metros, e eles ficarão satisfeitos porque poderão reconstruir o templo bem no lugar do Templo de Salomão. Agora, tem umas duas passagens bíblicas muito interessantes que comprovam essa teoria. Quando Ezequiel foi levado pelo Espírito através do templo e viu o templo que seria reconstruído, que ainda não tinha sido construído, Ezequiel deu as medidas. O Senhor lhe deu uma régua e disse: agora meça o templo, o muro, os pátios e assim por diante. E enquanto ele media o templo, ele ia falando: e eu medi o muro que estava ao redor do templo, 450 metros. E ele disse: esse muro era para separar o lugar santo do lugar profano. E curiosamente, o Domo da Rocha tem profanações contra Jesus Cristo escritas em árabe ao redor da cúpula. Está escrito: Deus não gerou nem foi gerado, o que é uma evidente profanação contra Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Outra passagem em Apocalipse 11 é bastante interessante porque João também foi levado pelo Espírito até o dia do Senhor e viu o novo templo que iria ser construído. E assim como Ezequiel, ele recebeu instruções para medi-lo. Ele recebeu uma espécie de vara para medir o templo e o altar e foi instruído: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. O Domo da Rocha ficaria do lado externo do pátio do templo reconstruído. E então, quando o anticristo surgir, ele vai fazer uma aliança com a nação de Israel. E sem dúvida, a aliança vai incluir o privilégio de reconstruírem o templo com a construção de um muro e deixando ambas as partes satisfeitas. E todos, no mundo todo, vão dizer: isso não foi brilhante? O homem é um gênio. Quem poderia ter pensado numa solução dessas? E vão adorar o homem como seu salvador. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai chegar no templo reconstruído. Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco, versículo 4 agora. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Este é o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Versículo 4, ou se adora. Vocês lembram em Isaías 14, quando ele fala da queda de Satanás? Está escrito: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, que contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E aqui está o anticristo fazendo a mesma coisa, exaltando a si mesmo acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que, como Deus, ele se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Em outras palavras, depois de 3 anos e meio com o templo reconstruído, ele vai voltar a Jerusalém, vai se sentar no Santo dos Santos do templo reconstruído e vai declarar: eu sou Deus. E vai exigir ser adorado como Deus. O livro de Daniel chama isso de abominação desoladora, ou a última abominação, que trará a desolação da terra, quando Deus vai derramar o seu juízo e a sua ira. E a essa altura, a taça da indignação de Deus transbordará. Essa será a gota d'água. Isso vai desencadear o juízo de Deus sobre a terra durante o período de 3 anos e meio, conhecido na Bíblia como a Grande Tribulação. Então Paulo está dizendo: não pensem que a tribulação presente é aquela tribulação. Não se perturbem nos seus espíritos. Sim, é difícil. Sim, vocês realmente estão sofrendo muita perseguição e tudo mais. Mas a grande tribulação, ou o dia do juízo do Senhor, não poderá ocorrer até que haja apostasia espiritual e que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste. Depois Paulo fala um pouco sobre o que o filho da perdição fará. E assim, a grande tribulação não poderá acontecer enquanto essas coisas não ocorrerem. Paulo disse, versículos 5 e 6, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Em outras palavras, existe uma força que o segura, que restringe o poder das trevas de dominar completamente o mundo. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então as potestades e as forças das trevas operam no mundo, mas existe uma força que os impede de assumir o controle total. Pergunta: qual é a força retentora? Alguns dizem que é o Espírito Santo. Eles provavelmente estão certos. E onde o Espírito Santo habita? Na igreja. Agora, se você diz que o Espírito Santo será retirado do mundo e que a igreja ficará, então que Deus nos ajude. Nós teremos um problema terrível. Eu quase já não consigo seguir com o poder e a ajuda do Espírito Santo. Se ele for retirado, eu ficarei totalmente destituído, desolado. Eu creio que a força retentora que impede que o mal domine o mundo hoje é a luz que ainda está aqui, a Igreja de Jesus Cristo. É isso o que impede que as trevas dominem totalmente o mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas quando Jesus retirar a sua igreja da terra, não haverá mais qualquer força ou poder de restrição, e nessa altura o anticristo vai assumir. Mas ele não poderá fazê-lo enquanto aquele que o retém continue a retê-lo, até que ele seja tirado do meio. Por isso, eu realmente creio que o Senhor vai retirar a igreja do caminho. Esse é o principal evento que deve ocorrer antes que as últimas sequências aconteçam. O livro de Apocalipse é dividido em 3 seções. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 diz: escreva as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, no capítulo 1, João registra as coisas que ele viu, a visão de Jesus Cristo andando no meio de 7 castiçais de ouro, e ele segurava 7 estrelas na sua mão direita. Os capítulos 2 e 3 são a segunda parte do livro de Apocalipse, onde João escreveu as mensagens para 7 igrejas que foram ditadas por Jesus Cristo e que cobrem os 7 períodos da história da igreja. O capítulo 4 começa com a palavra grega metatauta, que significa depois destas coisas. Depois de que coisas? Logicamente, depois das coisas dos capítulos 2 e 3, que são coisas sobre a igreja. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 4, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois das coisas da igreja. Então João é o representante da igreja, porque ele é levado pelo Espírito ao céu, ao som da trombeta de Deus. Agora, naqueles dias, as trombetas eram tocadas entre as tropas, para transmitir mensagens, assim como foi feito no exército por tantos anos, o toque de clarim. Cada toque de clarim declarava uma mensagem única. Uma dizia, vá dormir, outra dizia, venha comer, outra dizia, pegar as armas, outra dizia, correio e outra dizia, acorde. Cada uma tinha um toque distinto que transmitia uma mensagem. Quando a trombeta de Deus soar, ela vai transmitir uma mensagem. A mensagem é, subam, sobe para cá. A trombeta de Deus diz, subam. E então agora, a partir do capítulo 4, João vê as coisas que acontecem na Terra de um ponto de vista celestial. Ele olha para baixo conforme os selos são abertos no céu. Ele olha para baixo e vê na Terra os juízos correspondentes ao toque. Mas, no capítulo 5, antes que o livro seja aberto, ele fala do rolo com escritas no lado de dentro e de fora, selado com 7 selos, e ouve o anjo proclamar com uma forte voz: quem é digno de abrir o rolo e de lhe romper os selos? O livro é a escritura de propriedade da terra, pela qual Jesus morreu para retorná-la a Deus. Mas no céu e na terra ninguém achou-se digno de abrir o livro e de romper os selos. Então João começa a chorar até que um dos anciãos diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João se virou e viu Jesus como o cordeiro que havia sido morto. Ele chegou e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Imediatamente, os 24 anciãos vieram com pequenas taças de ouro, cheias de incenso, aroma, que são as orações dos santos. Quantas vezes vocês oraram, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Isso está prestes a acontecer. Essas orações estão prestes a serem respondidas. Eles oferecem as orações diante do trono de Deus e depois cantam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quem pode cantar esse cântico? A Igreja de Jesus Cristo. Onde está a Igreja em pé diante do Filho do Homem em glória? A tribulação ainda não começou e não começará até que Ele abre os selos do livro, o que Ele começa a fazer no capítulo 6. E o primeiro selo que é rompido traz a entrada do anticristo na terra, que chega em seu cavalo branco, conquistando e para conquistar. Essa é a chegada do anticristo, e isso é seguido por guerras, as subsequentes guerras, o cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto da fome e o cavalo amarelo da morte. E a sequência permanece a mesma. Em primeiro lugar, o anticristo sendo revelado e depois o grande dia da ira e da vingança de Deus desce sobre a terra. Você tem a mesma sequência em Apocalipse, pois o anticristo aparece, seguido de guerras, fome, pragas. São 6 selos sobre eventos devastadores dos céus, trazendo chuvas de meteoritos, como uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e todos os juízos devastadores começam a ser lançados sobre os que estão na terra. E então Paulo disse: não se perturbem em seus espíritos, nem pensem, ei, esse é o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor chegou, ele já está aqui. Paulo disse: não, muitas coisas precisam acontecer antes que aquilo ocorra, isto é, a grande apostasia e a manifestação do homem do pecado, que não pode ocorrer até que o que o detém saia do caminho, seja tirado. Aquilo que o retém irá reter até que seja retirado, tirado do caminho. Versículo 8. E então será revelado, manifesto, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E assim o homem do pecado, que terá o seu dia e terá o seu momento, será destruído quando Jesus voltar com a sua igreja para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E quando Cristo, que é a nossa vida, voltar, nós também voltaremos com Ele em glória. Nós lemos em Judas, versos 14 e 15, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. A primeira coisa que o Senhor faz ao voltar à terra é reunir os sobreviventes para o juízo e determinar quais dentre os que sobreviveram poderão entrar na era do reino. Ele vai separá-los como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Capítulo 25, isso. Aos que estão ao seu lado direito, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Lemos isso em Mateus 25, do versículo 32 ao 36. Mas, aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estando nu, não me vestistes. Senhor, quando te vimos assim e não te servimos? Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Se você dá um copo d'água a um profeta em nome do Senhor, você recebe recompensa de profeta. Então, quando Jesus voltar com sua igreja, o anticristo será destruído. Versículos 8 e 9, pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, o anticristo que virá, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Existe no homem uma curiosidade perigosa que o faz procurar sinais e maravilhas. Mas se algum feito não pode ser explicado científica ou fisicamente, não significa que o poder de Deus esteja por trás de tal milagre. Quando o anticristo vier, ele vai operar milagres. Ele virá com sinais, poderes e prodígios. As pessoas vão se maravilhar com as coisas que serão feitas e vão se perguntar como ele pode fazer tais coisas, tais manifestações sobrenaturais. E então, cuidado ao procurar fenômenos miraculosos só por serem miraculosos. Na verdade, vocês podem estar sendo enganados se acreditarem em qualquer coisa inexplicável. Bem, mas deve ser de Deus, né? Porque parece um milagre. Eu não posso explicar. Cuidado. Paulo adverte Timóteo dizendo que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar. E será assim com o anticristo durante os primeiros 3 anos e meio. Ele virá, versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Em outras palavras, quem será enganado? Os que irão perecer. Versículo 10 ao 12. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que quando o homem não quis reter Deus em sua mente, Deus o entregou a uma mente que estava vazia de Deus. Como não quiseram a verdade de Deus, Deus permitiu que eles acreditassem na mentira. Aqui ele declara a mesma coisa. Eles não querem acreditar na verdade, então o que Deus faz? Ele diz: vocês não querem acreditar na verdade, né? Então vão em frente e acreditem na mentira. Ele permite que eles sejam enganados, acreditando numa mentira. Como um filho de Deus, Deus não vai deixar que você acredite numa mentira. O Espírito de Deus vai adverti-lo. E eu fico muito feliz quando alguns bebês em Cristo me dizem: Chuck, eu vi fulano na TV hoje, e o que ele disse não me pareceu certo. E é isso mesmo. Ele não vai permitir que você acredite no engano e nas mentiras que alguns sujeitos pregam. E eu acho ótimo isso, mas sabe, algumas pessoas parecem cair em todo truque que aparece. Elas têm uma inclinação para falsas doutrinas, elas têm uma ânsia para devorar qualquer coisa que apareça no caminho, qualquer novidade ou doutrina estranha que apareça. Lá vão elas, se arrastando atrás disso. Parece que elas não têm um pingo de discernimento, Isso é muito nocivo. Como pastor, essa é provavelmente uma das coisas que mais machucam: ver a sua ovelha seguir uma mentira, seguir um enganador, uma fraude. E uma das coisas mais gratificantes para um pastor é quando alguém diz: "Eu vi um sujeito e tem algo errado naquilo, pastor. Eu não sei dizer o que é, mas tem algo errado." E Paulo está dizendo aqui, versículo 13: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação." Preste atenção, isso é interessante. Ele disse: "Desde o princípio Deus os elegeu para a salvação." A doutrina interessante que Paulo ensinou lá na carta aos Efésios é ensinada aqui novamente quando ele diz: "Vocês foram eleitos por Deus desde a fundação do mundo." Não é maravilhoso que, entre todas as pessoas, Deus escolheu você para ser filho dele? Eu acho isso maravilhoso. Ontem à noite, a Kay e eu assistimos uma parte do documentário no canal 28. E eu acho que era sobre alguma tribo indígena na região do Amazonas, no Brasil, e sobre alguns costumes e diversos rituais que eles têm para os diversos deuses que eles adoram. Nós ficamos fascinados do ponto de vista cultural e sociológico ao ver aqueles povos nos diversos rituais religiosos pelos quais eles passavam. Todos nus, supersticiosos, e Kay disse: "Nós poderíamos ter nascido naquela tribo." E eu pensei: "Puxa, eu acho que você está certa. Obrigado, Senhor. Pois Deus o elegeu desde o princípio." Versículo 13: "Em santificação do Espírito e fé da verdade." A palavra santificação quer dizer ser separado. Deus o escolheu para você ser separado do mundo, separado como um instrumento através do qual o Espírito de Deus possa operar. Desde o princípio, Deus o elegeu. E isso me emociona. Como ele o havia escolhido, ele o chamou através da nossa pregação do Evangelho, por declararmos a você as boas novas para a obtenção da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que dantes conheceu, também predestinou, e aos que predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Paulo segue a mesma linha de pensamento no capítulo 8 de Romanos. Primeiramente, você foi escolhido nele, e por ter sido escolhido, Deus o chamou. O Espírito de Deus o alcançou e tocou seu coração, e o abriu para as coisas de Deus. Ele o capacitou para receber as coisas de Deus. Como é maravilhoso Deus nos ter escolhido! Ele nos capacitou, depois nos chamou, para podermos ouvir o chamado e responder, para sermos filhos de Deus, separados pelo Espírito. E aqui estão vocês, meus filhos. Vocês sabem que eu não dou tanto valor até conversar com pessoas que parecem não ter simplesmente nenhum entendimento ou compreensão espiritual, nem mesmo interesse. Elas não estão interessadas, e é uma pena. É uma tragédia, na verdade. Os seus ouvidos estão totalmente fechados para o Evangelho. Não há interesse, nenhuma preocupação. Como é que eu tenho tanto interesse? Como é que eu me preocupo tanto? Porque Deus me escolheu e me chamou, e eu me alegro por ter sido escolhido. Versículo 15: "Então, irmãos, estai firmes. Vocês estão sofrendo perseguições, vocês estão passando por tribulações, mas fiquem firmes." Versículo 15: "E retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. As coisas sobre as quais falei, as verdades que eu vos ensinei, guardem tudo." Versículos 16 e 17: "E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra." E então aqui Paulo faz uma oração com uma pequena bênção para que Deus os consolasse e os firmasse em toda a boa palavra e na obra. Terceira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós. Paulo agora volta a pedir que orem por ele. E eu acho que muitas vezes nós somos culpados por não orarmos pelos nossos líderes espirituais, achando que eles não precisam. Longe disso, na verdade, quem está na posição de liderança espiritual provavelmente tem provações maiores e tentações maiores que a pessoa comum. Na minha opinião, Satanás trabalha muito mais contra a liderança espiritual. Por que tantos pastores têm caído nas armadilhas do diabo? Porque, veja, se Satanás puder apanhar o pastor, as repercussões atingem toda a congregação. Muitas pessoas são atingidas. E então, por isso, o pastor precisa de oração. Paulo diz, orem por nós. Eu digo mesmo, orem por mim. Eu preciso das suas orações. Para quê? Versículo 1. Para que a palavra de Deus tenha livre curso a partir de nós. Para que permaneçamos fiéis à palavra de Deus e à verdade de Deus. Sempre me perguntam, como podemos orar por você? E eu respondo, orem para que Deus me mantenha utilizável. O apóstolo Paulo disse, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele falou, antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se nós não subjugamos os nossos corpos, podemos ser facilmente deixados de lado. Muitos ministros são destruídos por orgulho, ambição ou cobiça. Eles permitem que o corpo usufrua do melhor e acabam destruídos. Eles deixam de ser úteis. A minha oração é que eu permaneça útil. Eu só tenho um propósito na vida, e o meu principal propósito para viver é fazer a obra do Senhor, fazer o que Deus me chamou para fazer. Orem por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e que vocês também experimentem o poder da palavra de Deus em suas vidas. Versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E esse é um dos problemas do ministério, homens dissolutos com os quais você tem que lidar. O que acontece é que eles nos fazem perder tempo. São totalmente irracionais. Eles não querem raciocinar e querem fazer você engolir a história deles. Depois, eles se tornam exigentes e controladores. Paulo pediu que orassem para que Deus os livrasse de homens dissolutos, pois nem todos têm a fé. Versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor é fiel e Deus vai confirmar o seu caminhar, a sua vida, e Deus os guardará do maligno. Ele é fiel. Versículo 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Paulo está dizendo, eu tenho certeza que vocês vão obedecer às instruções e às exortações desta epístola. Eu estou certo disso, eu sei. Versículo 5. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Como nós precisamos que o amor de Deus opere cada vez mais em nossos corações e em nossas vidas? Porque todos os nossos esforços, todas as nossas obras, todos os nossos sacrifícios, todos os nossos dons, a nossa unção não tem valor nenhum se o amor de Deus não estiver operando através de tudo isso. A palavra nos ensina, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, nada seria. E ainda que desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que o Senhor faça com que o seu amor abunde em nossos corações e dirija os nossos corações em amor e na paciência de Cristo. Versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é muito sério quando você passa a mandar nas pessoas em nome de Jesus. É assim que você lida com demônios. Versículo 6. Mandamo-vos que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Paulo agora manda que você realmente se aparte de irmãos desregrados. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele disse que não devemos ter comunhão com bêbados, com quem comete fornicação, com quem vive segundo a carne, que alega ser irmão em Cristo. Ele disse que você não pode deixar de se misturar com as pessoas que fazem tais coisas. Em outras palavras, você vive no mundo, você não pode sair dele. Mas não coma com os que dizem que são irmãos. Não tenha comunhão com eles se eles andam de modo desregrado. E agora ele diz a mesma coisa. Ele manda que em nome de Jesus eles se separem de pessoas desordeiras. Versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos comportamos desordenadamente entre vós. E então tinha os que chegaram depois de Paulo e que estavam criando divisões. Paulo disse que se apartassem deles. Esses sujeitos estavam ensinando coisas erradas. Apartem-se deles. Eles não seguem os ensinamentos que nós demos a vocês. Então sigam as coisas que nós ensinamos, porque nós ensinamos a verdade pelo Espírito Santo. Versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Nós demos o exemplo para vocês, Paulo está dizendo, e o pastor deve dar exemplo ao rebanho, e com certeza um bom exemplo. E eu soube de um pastor e de um diácono que decidiram caçar. Eles colocaram as armas na parte traseira, entraram na picape e dirigiram por muitas horas até o interior. Quando eles chegaram no lugar, descobriram que toda a área estava fechada para a caça. E eles disseram, que pena. Nós dirigimos tudo isso e o lugar está fechado. E o diácono disse, bom, só há um jeito de caçar hoje, seria irmos às terras da fazenda Brown. Mas eu ouvi dizer que ele é o cara mais mesquinho da cidade. E todos ficam longe dele. E o pastor disse, bem, nós viemos até aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou até a porta e peço a ele. O máximo que pode acontecer é recebermos um não. E então ele foi até a porta, bateu e quando o fazendeiro atendeu, ele disse Olá, eu sou o pastor tal e tal e meu diácono aqui e eu dirigimos a manhã toda e viemos até aqui. Nós decidimos caçar, mas descobrimos que o lugar estava fechado. Agora, o senhor acha que seria possível irmos caçar em sua propriedade? E o fazendeiro disse Pastor, que alegria vê-lo. Eu tenho ouvido o Senhor pelo rádio e tenho sido muito abençoado através do seu ministério. E ele disse, querida, o pastor está aqui, você acredita? E ele virou para o pastor e disse, seria um grande privilégio se o Senhor caçasse na minha propriedade, seria uma bênção. Mas antes ele fez uma ressalva. Ele disse ao pastor, o Senhor me faria um favor? Há um cavalo no curral e o veterinário acabou de sair e disse que eu tenho que matá-lo. Será que o senhor se importaria de dar um tiro no cavalo antes de ir embora? E o pastor respondeu, não tem problema, eu farei com o maior prazer. Quando o pastor voltou para o caminhão, ele decidiu pregar uma peça no diácono para provocá-lo um pouquinho. Ele falou, as histórias que eu ouvi sobre aquele sujeito são verdadeiras. Ele deve ser o pior e mais malvado camarada que eu já encontrei em toda a minha vida. Na verdade, as coisas que ele disse me deixaram fervendo por dentro. E eu tenho que fazer alguma coisa ou eu vou explodir. E ele disse, me dê a arma. Ele pegou a arma, mirou no cavalo e atirou. E o cavalo caiu. Ele se virou para ver a expressão de choque do diácono. Quando ele ouviu dois disparos, e o diácono disse, olha, eu peguei duas vacas, pastor, agora vamos sair daqui. Bom, Paulo disse, sede meus imitadores, mas não a esse ponto. Paulo falou, eu não comi pão de graça. Em outras palavras, eu não suguei nenhum de vocês. Eu não cheguei aqui para comer do seu pão. Eu não me impus a vocês dizendo, muito bem, agora cuidem de mim e deem-me de comer. Eu não cheguei dizendo que Deus estava falido e fecharia um negócio se vocês não mandassem dízimos e ofertas essa semana. nem de graça comemos o pão de homem algum, versículos 8 e 9, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Em outras palavras, como apóstolo, trazendo a vocês a palavra de Deus, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Paulo escreveu aos Gálatas que quem é instruído na palavra deve repartir dos seus bens com quem o instrui. Paulo falou, para não sermos pesados para vocês, não porque não tivéssemos autoridade, mas nós queríamos dar exemplo a vocês. Eu quis deixar isso como exemplo. Eu trabalhei para meu próprio sustento, para vocês nos imitarem. Versículo 10 ao 13. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E lá em Gálatas 6, versículo 9, Paulo disse, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes é fácil nos cansarmos de fazer o bem, especialmente se você não vê nenhum efeito, resultado ou fruto disso. Versículo 14 ao 18. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim Paulo anuncia que a sua assinatura atesta quanto à verdade, quanto à veracidade da carta como sendo dele. Sigam-na, obedeçam o ensino que ele deu. Que carta maravilhosa essa! Nós vamos continuar com 1 Timóteo, e então vocês podem seguir em frente e ler os dois primeiros capítulos de 1 Timóteo. Claro que vocês podem ler o livro todo, mas provavelmente nós vamos estudar os três primeiros capítulos no próximo culto. Agora, que o Senhor esteja com vocês e os faça abundar em todas as coisas em Cristo. Que o amor de Deus cresça nos seus corações e nas suas vidas, à medida que Deus os confirme na fé e no caminhar com Ele. Que Deus esteja com vocês e que Deus os abençoe e os guarde durante o tempo em que estaremos separados. Que através do seu Espírito, Deus os enriqueça em todas as coisas em Cristo Jesus.